eles são, é chuva, só Iemanjá. Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar. Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A, do B, a banda chama.
Muito bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, e que conta com o apoio da gauchada da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o mundo. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o Galo da Madrugada, e ao som de Urrapa nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira, 11 de julho, faltam 173 dias para acabar o ano e estamos a 83 dias para as eleições de outubro.
Eu vou chegar, pedir e agradecer, pois a vitória de um homem às vezes se esconde no gesto forte que só ele pode ver.
Muito bem, são 5 horas e 12 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da População, ou seja, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área em um determinado período da história. E no caso em tela, eu falo aqui de eu, de você, de nós, de vós, eles. Então, sendo assim, parabéns a todos nós, muito embora seja inegável a nossa aparente e cada vez mais crescente incapacidade de se colocar no lugar do outro, né? A tal da empatia. Afinal, amar ao próximo é tão demodé, diria Renato Russo, não é verdade? Aqui no Brasil é Dia Nacional do Socorrista, Dia de São Bento e Dia do Truco, cuja origem é incerta, mas especula-se que tenha surgido dos mouros, embora não exista consenso a esse respeito. Aqui no Brasil, o truco foi popularizado por imigrantes italianos, portugueses e espanhóis, a princípio nos estados de São Paulo e Minas Gerais, posteriormente espalhando-se por todo o país e originando aí diversas variações. É aniversário da cidade de Andradina, no interior de São Paulo, e da cidade de Mendes, no interior do Rio de Janeiro. Lembrando que se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, ajude-nos compartilhando com uma amiga, um amigo, né, um entusiasta do mercado financeiro, e não esquece de avaliar o nosso podcast para ajudar a gente aí a bater as 600 avaliações, melhor dizendo, e chegar a cada vez mais ouvintes, pois já somos 11.321 ouvintes que, apesar dos pesares, não se misturam com essa gentalha. E se você pode me seguir também lá no Instagram, no Felipe_ST, tá aí vendido o peixe. Agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. É isso aí, gentalha, vamos operar. Muito bem, as ações asiáticas encerraram a segunda-feira em queda, exceção ao índice Nikkei lá no Japão, mesma direção das ações europeias, que operam também no negativo, bem como os futuros de ações dos Estados Unidos, refletindo aí os riscos de mais restrições de mobilidade em razão da Covid lá na China e levantando novamente preocupações gerais aí sobre as perspectivas econômicas globais. O índice Stoxx Europe 600 vai caindo em torno de 1%, com montadoras e matérias-primas entre os setores com pior desempenho. Nos Estados Unidos, é dia de acompanhar de perto as ações do Twitter, depois que Elon Musk encerrou oficialmente a sua intenção de comprar a companhia de mídia social por US$44 bilhões. As pressões sobre os preços, uma onda de aperto monetário e uma economia global em desaceleração continuam a tirar o sono dos investidores. Espera-se que a leitura de inflação nos Estados Unidos, no final desta semana, se aproxime de 9%, renovando a máxima em 4 décadas e reforçando a pressão sobre o Federal Reserve para um aumento de 75 pontos base em julho. A temporada de balanços corporativos pode aumentar esse temor aí de uma recessão ao refletir uma perda de aproximadamente 18 trilhões de dólares no mercado de ações global. As ações chinesas tiveram um dos piores dias dos últimos 30, né, no último mês, com o ressurgimento do Covid combinado com novas multas para as gigantes da tecnologia, fazendo com que os investidores corressem para ativos considerados mais seguros. Xangai relatou seu primeiro caso da subvariante Omicron BA5, altamente infecciosa, e alertou para riscos muito altos, alimentando temores de mais bloqueios. O Japão foi um ponto fora da curva no continente, impulsionado pela perspectiva de estabilidade administrativa, fiscal e econômica, depois que a coalizão governista expandiu sua maioria em uma eleição para a Câmara Alta. Na Europa, o principal conduíte de gás russo deve sofrer uma manutenção que prevê a paralisação de 10 dias ao iniciar nesta segunda-feira. A Alemanha e seus aliados estão se preparando para que o presidente Vladimir Putin aproveite essa oportunidade para cortar em definitivo os fluxos de fornecimento de gás em retaliação ao apoio do Ocidente à Ucrânia após a invasão russa. Por aqui, o assassinato de um guarda municipal de Foz do Iguaçu, no Paraná, no fim da noite de sábado, ampliou os temores de uma eleição marcada pela violência. Marcelo Arruda era filiado ao PT e foi candidato a vice-prefeito da cidade paranaense em 2020. De acordo com a Polícia Civil, ele foi morto a tiros por Jorge José da Rocha Guaranho, agente penitenciário federal e apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Arruda, segundo o registro policial, revidou e disparou contra o seu agressor, que até a noite deste domingo permanecia internado em estado grave. Parte da troca de tiros foi registrada por uma câmera de segurança. Acho que todos já viram as imagens aí, são um negócio assim revoltante, né? Presidenciáveis e autoridades dos três poderes manifestaram preocupação com a possível escalada da tensão nas eleições deste ano e condenaram a violência durante a pré-campanha, que terá início oficialmente só em agosto, hein? A repercussão do episódio movimentou grande parte do mundo político em um contexto de disputa polarizada e de acirrada tensão entre petistas e bolsonaristas. Lula declarou solidariedade aos familiares e amigos de Arruda e disse que Guaranhos foi influenciado pelo discurso de ódio estimulado por, abre aspas, um presidente irresponsável. Horas antes do fato em Foz do Iguaçu, porém, o próprio Lula gerou polêmica por fazer um agradecimento público durante ato em Diadema, em São Paulo, ao ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, o maninho do PT, preso em maio de 2018, após agredir um manifestante na porta do ex-presidente na capital paulista. Maninho foi denunciado por tentativa de homicídio. Ele empurrou o empresário Carlos Alberto Bettoni contra um caminhão no dia em que o então juiz Sérgio Moro decretou a prisão de Lula em abril daquele ano. Na ação, Bettoni bateu a cabeça no para-choque do veículo e teve traumatismo craniano. Maninho do PT ficou preso por 7 meses até obter um habeas corpus. Na noite deste domingo, ao se manifestar sobre o crime em Foz do Iguaçu, Bolsonaro pediu que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem as providências cabíveis. O presidente reproduziu mensagem de 2018, nas quais diz dispensar apoio de quem usa da violência contra os opositores, mas acusa a esquerda de historicamente recorrer a essa prática. Na campanha daquele ano, Bolsonaro foi alvo de uma facada. Ele ainda cobrou providência contra caluniadores que agem como urubus para tentar prejudicá-lo 24 horas por dia. Bom, essa é uma das poucas vezes em que eu realmente não sei o que dizer, a não ser que, infelizmente, né, essa tragédia aí que escancara o que há de pior na humanidade surpreende um total de 0 pessoas, muito embora vão aparecer aqueles, né, que defendem que isso foi um caso isolado e blá blá blá. A gente vê muito isso no futebol, né, onde quase que todo final de semana alguém é agredido, morto em estádio de futebol, mas vem sempre aquele fulaninho, aquela poliana, para dizer que isso é um caso isolado, que a maioria dos torcedores é da paz e tudo mais, né? Afinal de contas, a moda no Brasil, incentivada diariamente agora, é de transformar adversários em inimigos, o que, eu repito, nunca aconteceu na história do nosso país. Repetindo, isso nunca aconteceu na história republicana do Brasil. Então, para todos que incentivam o ódio entre brasileiros, para todos que acham que andar armado é a solução para a segurança pública, para o pessoal da arminha, né? Para quem em geral estimula jogar brasileiros contra brasileiros, tratando uma disputa política como uma luta do bem contra o mal. Parabéns a todos os envolvidos. Espero que vocês estejam bastante felizes aí com essa tragédia. Tenho a certeza de que a história jamais os absolverá, ao menos aqui nesse espaço, porque aqui a gente não esquece, mas não esquece mesmo. E como diz a canção que abriu hoje o nosso Morning Galo, eu não pareço com vocês e, acima de tudo, não me misturo com essa gentalha, nem que a vaca tussa. E agora, ao som do mestre Cazuza, vamos fazer os destaques e as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo.
Pois aquele garoto ia mudar o mundo, mudar o mundo.
Muito bem, começamos pelo Estadão. Assassinato de petista eleva medo de violência na campanha. Políticos condenam radicalismo. Vídeo mostra o momento em que bolsonarista mata guarda em festa com tema do PT. Partido de Shinzo Abe triunfa em eleição parlamentar 2 dias depois do seu assassinato. Incêndio atinge prédio comercial na região central de São Paulo, lá na 25 de março, né? Incêndio de grandes proporções, por sinal, viu? Bienal, com 600 mil visitantes, 26ª edição se consagra a maior. Simone Tebet diz que Garcia também vai apoiar Bivar à presidência. Rodrigo Garcia, né? Atual governador do estado de São Paulo. Aqui temos destaques esportivos, então vamos direto para a Folha de São Paulo. Vídeo mostra o momento em que bolsonarista invade festa e atira contra político petista. Bolsonaro, que já estimulou fuzilar a petralhada, diz que dispensa apoio de quem é violento. Bancada do PT quer ao menos 2 milhões de reais de fundo eleitoral para atuais deputados. Câmara deve afrouxar regras para criptomoedas. Garimpeiro fraudou licença e promoveu devastação ambiental no norte do país, diz Polícia Federal. Incêndio atinge preço na região da Rua 25 de Março. Vamos para o Valor Econômico agora. Petrobras pede pareceres sobre indicações ao Conselho de Administração. Petista é assassinado por bolsonarista em sua festa de aniversário. Eduardo Bolsonaro pede redução de ICMS sobre armas e xinga oponentes. Brasil é o país que mais concentra vendas à China. Isso pode ser um problema. Inflação ao consumidor dos Estados Unidos e vendas no varejo do Brasil estão no radar. Análise: acordo de Musk no Twitter coincidiu com clima azedo nos mercados e queda de ações da Tesla. Vamos de O Globo. Escassez de remédios. Ministério da Saúde e Anvisa admitem risco de desabastecimento. Marco Pigossi conta como foi sair do armário e o impacto no trabalho. Uma força enorme. Incêndio atinge prédios comerciais no centro de São Paulo. Pré-candidatos apostam no horário eleitoral da TV. Lula e Bolsonaro motivam suas bases com tropeços. Petrobras vive disputa por cargos de assessor da presidência. Homens de fuzil trocam tiros na Zona Sul. Veja vídeo. Vamos de Poder 360. Cristão e pró-armas. Saiba quem é Jorge Garanho. Polícia deu informação errada e assassino de petista está vivo. Intolerância e violência são inimigos da democracia, diz Alexandre de Moraes. Bolsonarista invade festa e atira em petista. Veja o vídeo. Extremismo ridículo, afirma mulher de petista assassinado. Ela que é policial civil, inclusive, também estava armada lá no momento da tragédia. PT cobra responsabilização de Bolsonaro por morte no Paraná. Políticos lamentam morte em festa lulista no Paraná. Bolsonarista falou em matar todo mundo, diz testemunha. Datena é diagnosticado com Covid-19. Entenda o que muda no Chile com a possível nova Constituição. Vamos no Portal Metrópolis agora. Imagens fortes. Vídeo mostra o momento em que tesoureiro do PT é morto a tiros em festa. Coluna do Igor Gadelha. Campanha de Bolsonaro evita comentar morte de apoiador de Lula no Paraná. Bombeiros atendem um acidente em parada de ônibus a cada 3 dias no Distrito Federal. Testemunha, Marcelo, vem aqui recepcionar um amigo seu bolsonarista. É a coluna do Ricardo Noblat. Míssil russo atinge prédio no leste da Ucrânia e deixa 15 mortos. Pré-candidato Mourão cria perfil no TikTok e mostra rotina no poder. Parabéns aí ao general Hamilton Mourão. No The New York Times, empresa de defesa disse que espiões dos Estados Unidos apoiaram sua oferta pelo fabricante de spyware Pegasus. No The Washington Post, vamos lá ver se carrega aqui o site. Vamos tentar mais uma vez, senão vamos direto para o Financial Times. É, o Washington Post não rolou hoje. Wirecard falsificou detalhes do cliente para garantir investimento de 900 milhões de euros do SoftBank. Vamos agora fazer os destaques históricos do nosso 11 de julho, que marca o aniversário de um cara que eu tenho quase certeza que deve ser nome de rua aí na tua cidade. Falo dele, Carlos Gomes, o mais importante compositor de ópera brasileiro. Um gênio que se destacou aí pelo seu estilo romântico, com o qual obteve carreira de destaque na Europa. Ele foi o primeiro compositor brasileiro a ter sua obra, as suas obras, na verdade, apresentadas no renomado Teatro alla Scala, em Milão, na Itália. É o autor da ópera O Guarani e patrono da cadeira de número 15 da Academia Brasileira de Música. Tu que mora em São Paulo, saiba que aquele monumento lá na Praça Ramos de Azevedo, em frente ali ao Teatro Municipal, é uma homenagem a Carlos Gomes, que pode ser observado nesse monumento, sentado no topo do mesmo. Também aniversariava hoje outro grande brasileiro, César Lattes, que foi um físico e co-descobridor aí do Maison Pierre, né? O Maison P, descoberta que levou à concessão do Prêmio Nobel de Física de 1950 a Cecil Frank Powell, líder desta pesquisa. Eu até tentei aí me aprofundar sobre o que, que era esse Maison P, mas confesso que eu não entendi bolhufas, a não ser que o César Lattes é um dos mais ilustres físicos do Brasil e que o seu trabalho foi fundamental para o desenvolvimento da física atômica aqui no país. Ele foi também um grande líder no meio científico brasileiro e um dos principais responsáveis pela criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. E em sua homenagem, o CNPq deu o seu nome, né, o currículo Lattes, ao sistema utilizado para cadastrar cientistas, pesquisadores e estudantes. A plataforma Lattes é uma base de dados de currículos e instituições de todas as áreas do conhecimento. O currículo Lattes registra a vida profissional dos pesquisadores, sendo elemento indispensável à análise de mérito e competência dos pleitos apresentados a quase todas as agências de fomento no Brasil. Também aniversaria hoje Rick Sambora, guitarrista, cantor e compositor norte-americano, conhecido por ter sido até 2013 o guitarrista da banda Bon Jovi. Na verdade, né, ele é o cara, né, disparadamente mais talentoso da banda. Só que tem um detalhe, né, ao contrário do John Bon Jovi, o Rick Sambora era feio pra dedéu, né? Nos fatos históricos, vamos para o ano de 1899, quando Giovanni Agnelli fundava a Fiat, uma das maiores fabricantes de automóveis do mundo, com sede mundial na cidade de Turim, lá no norte da Itália. A Fiat, que tem entre os seus acionistas a Igreja Católica, rapaz. Sabia dessa? Pois o Vaticano também é dono de uma carteira de investimentos em nada modesta, na ordem de 4 bilhões de dólares. E essa carteira inclui ações de várias empresas italianas, como a própria Fiat e a Alfa Romeo. Foram doadas às instituições na época do Tratado de Latrão, né, o acordo de 1929, que formalizou a cidade do Vaticano como um estado soberano independente da Itália. A Fiat, né, a palavra Fiat, é um acrônimo de Fábrica Italiana Automobili Torino, né, Fábrica Italiana Automobilística de Turim, mas também pode significar faça-se em latim. Vamos para o ano de 1977, quando Martin Luther King Jr. era postumamente condecorado com a Medalha Presidencial da Liberdade, isso quase 10 anos depois do seu assassinato em 1968. No ano de 1979, a primeira estação espacial dos Estados Unidos, a Skylab, era destruída quando reentrava na atmosfera da Terra, isso lá no Oceano Índico. E assim chegamos ao final do nosso Morning Galo desta segunda-feira, 11 de julho, agradecendo então aos 11.321 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora, a quem eu sempre peço, se possível, para deixar aí as tuas 5 estrelinhas, se você me ouve pelo Spotify, vai ali em avaliar esse podcast, e assim você ajuda a gente a chegar a cada vez mais ouvintes e aumentar aí o nosso bando de loucos, o bando de seresteiros da noite, que acordam cedinho aí para se inteirar sobre o mercado financeiro, sobre o mundo em geral, né, sobre temas aí da curiosidade de vocês, trazendo sempre um pouquinho de história e tentando levar isso com uma certa leveza, porque a coisa não tá nada fácil, né? Um grande abraço a todos vocês, eu volto mais tarde com o call de fechamento. Fiquem na companhia de Mother's Cake e até mais. Tchau, fui!